Hegel então passa a descrever os momentos subsequentes da experiência da consciência de si. Porque este que acabamos de comentar se refere a esse subcapítulo, né, o prazer e a necessidade. E logo a seguir nós temos, né, uma outra experiência traduzida no título A Lei do Coração e o Delírio da Presunção. Porque, no aprofundamento de sua experiência, essa consciência de si, ao tentar, né, implementar a verdade de seu telos, vai se considerar como consciência universal e vai então imediatamente querer ter a lei nela mesma, possuir a lei nela mesma. Daí o delírio da presunção, né? Ou seja, elevar a sua singularidade, vamos dizer assim, nua e crua, à condição, da universalidade. Isso que vai ser, então, tratado nesse subcapítulo, A Lei do Coração e o Delírio da Presunção. No entanto, esse seu propósito acabará tendo uma reversão ou uma inversão. Quer dizer, ela vai fazer a experiência de que essa essência singular vai ter que ser, né, sacrificada em nome do bem. E esse sacrifício constituirá então a virtude, Tugend. Isso será objeto do terceiro subcapítulo, A Virtude e o Curso do Mundo. Continuando suas observações sobre os desdobramentos da experiência, ele comenta então que a consciência de si fará a experiência de que a felicidade ela se encontra imediatamente no próprio fazer, no próprio operar, e que esse operar mesmo é o bem que ela tanto buscava, a felicidade. Mas, esse operar, que é a felicidade, que é o bem, é um operar que mostra a própria consciência de si, o que Hegel chama o ser para si do espírito. Ou seja, o que nós podemos perceber aqui, e que ele já havia comentado anteriormente, de certa forma que retoma, antecipando o resultado da experiência, é aquele movimento da independência para a liberdade, né? Ou seja, o ser para si do espírito não pode ser desvinculado, do outro, né? Ou voltando aos termos do início do parágrafo de número 13, né? Ao se afirmar como uma positividade, a consciência de si não pode excluir, né, uma outra consciência de si e querer, né, se afirmar, querer estabelecer a sua independência e a sua liberdade na exclusão do outro. Por fim, essa experiência da virtude e do curso do mundo levará então a consciência de si a uma nova etapa de suas experiências, transcritas agora no outro subcapítulo, a individualidade que é real, é para si mesma, em si e para si mesma. O que é a si mesma, em si e para si mesma, real. Quer dizer, ele comenta aqui no parágrafo de número 13, nas últimas linhas, em que essa própria consciência de si, se perceberá então como uma individualidade que se expressa imediatamente, que não encontra mais uma resistência em uma realidade oposta, como era o caso na experiência anterior, ou seja, nessa experiência que nós vamos analisar agora. Quer dizer, onde ela vai poder, nesse sentido, dar pleno curso, plena vazão à expressão dela mesma, o Ausspressen, a expressão, o termo alemão que significa, né, expressar, nesse sentido, termo sinônimo da palavra alemã Ausdrücken, mas aqui também está ligado à questão da linguagem, né, do pronunciar. É outro sentido também dessa palavra Aussprechen. Portanto, o parágrafo de número 13 resume todo o movimento da consciência de si, antecipando as próximas etapas. Vamos agora analisar essas etapas detalhadamente e como a consciência de si as percorre.